estamos tudo certo.
Que bom. Dor. Realmente, cada vez mais as pessoas estão com esse problema, principalmente da terceira idade, porque estão vivendo mais. Seria isso, doutora?
Sim, a gente estava comentando sobre isso, né? Que a dor, ela custa caro, né? Para os planos de saúde, a população gasta dinheiro com tratamento de dor, e é por isso que novos métodos estão surgindo para a gente tentar amenizar esse desconforto, né? Que é ocasionado principalmente por conta do estilo de vida da população, que está cada vez mais sedentário, né? Incluindo também o fato de que as pessoas estão envelhecendo, a média de idade das pessoas está aumentando, né? Inclusive também por conta da medicina, né? Que a medicina tem feito com que as pessoas que antes não tratavam certas doenças, agora tratam. E então, a expectativa de vida aumentando faz com que as pessoas acabem tendo degeneração articular, degeneração, problemas na coluna lombar também, que é a principal causa de dores entre idosos, né?
Exatamente. Me chamou a atenção uma colocação sua já no início aqui da nossa conversa. Sedentarismo. Estamos vivendo mais, mas não podemos ficar parados, temos que nos movimentar, porque a dor também vem em consequência de nós ficarmos muito parados, doutora?
Também. Então, a gente precisa, isso é um dos pacientes que talvez já foram no meu consultório, eu bato bastante nessa tecla, que depois dos 40 anos a gente vai perdendo massa muscular, né? Então, a gente precisa, é urgente a gente manter uma atividade física regular. Então, isso tem que acontecer também, né?
Exatamente. E para isso não tem idade, né? É claro que é demais para a terceira idade. Mas
não tem idade. É, não tem idade.
Né, doutora?
Quanto antes a gente manter esse hábito na vida, mais a gente vai postergar os problemas, né?
Exato. Me chama a atenção, eu faço academia 3 vezes por semana. Tem uns guris lá comigo, lá de 12, 13, 14 anos, fazendo academia já. Pô, digo, olha só, já estão pensando lá na frente. Certamente serão adultos mais saudáveis, né?
Justamente, a gente torce para que isso aconteça, né?
Exatamente. Bom, doutora, em termos de tratamento, e eu tenho o prazer e o privilégio de dizer que a senhora tem se aperfeiçoado buscando aí novos métodos de tratamento. Nos fala dessa sua certificação que a senhora obteve em um recente congresso lá no Rio de Janeiro, tratamento de onda de choque para dor, mas não é aquele choque, né?
Não é. Vladimir, deixa eu te perguntar, quando que eu vim aqui a primeira e última vez mesmo?
Foi o ano passado.
Sim, pois é, eu não lembro a época, né?
É. Bom, eu sei que foi o ano passado que a senhora teve aí.
É, o que eu queria só frisar, né, novamente, é assim, porque os pacientes às vezes acham, mas o que, que é uma dor, né? Vamos voltar àquilo que eu tinha falado na primeira
ótimo.
Vez.
O que é a dor?
É, a dor, então, é aquela experiência que é uma experiência sensorial, emocional, que é desagradável e é associada ou semelhante a danos reais ou potenciais, né? Essa é a definição de dor. E a dor é sempre uma experiência pessoal, né? Que ela é influenciada em vários graus por fatores biológicos, psicológicos, sociais, né? Então, assim, e por meio das experiências de vida que os indivíduos vão aprender o conceito de dor. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é porque o paciente não esteja apresentando a lesão que não tenha dor. E a gente não pode julgar ninguém que está dizendo que tem dor. A gente tem que acreditar, né? Esse é o conceito novo. Não é tão novo, mas é o modelo atual. Então, a definição, assim, para dor crônica, ela é uma dor que tem mais de 3 a 6 meses que o paciente está sentindo dor. 3 a 6. Ou, assim, uma situação que não está evoluindo bem. A gente sabe, como médico, que é para o paciente já estar melhorando daquela situação. E ele está demorando mais tempo que o normal. A gente sabe que aquilo ali já vai evoluir para uma dor crônica. E a dor crônica é uma doença em si, Ladimir. A gente tem que tratar ela. A gente tem que pensar nela como se fosse, assim, o paciente às vezes não tem esse conceito, a dor vai precisar de constante avaliação. Né?
Constante então, avaliação. Você vai fazer aqueles exames periódicos aí, né? Ver como é que está o triglicerídeo, diabetes, questão isso. Do cardiologista, também na dor vale a mesma
coisa. Porque ela é uma doença em si, a gente não vai conseguir tirar totalmente a dor, a gente vai querer amenizar. O meu empenho é fazer com que o paciente consiga ser funcional. ter aquilo, ter um, e a gente percebe também, né, que o paciente, assim, quando ele tem um propósito, né, quando ele, tipo assim, eu quero ficar bem para cuidar do meu neto, eu quero ficar bem para ir para a praia no final do ano com a minha família, eu sabe, esse tipo, esse intuito, ele vai responder melhor ao tratamento. A gente tem isso já em mente, né? Então,
o que eu estava falando? A questão da dor crônica me chamou a atenção.
Ah,
de já passou de 3 a 5 meses, 6 meses, já se transforma numa dor crônica daí,
sim,
doutora?
Uhum. Já se transforma. Já é o conceito, né? Que é uma dor crônica e precisa de tratamento. Nem o que eu quero dizer, assim, é aquilo que ocasionou a dor precisa de tratamento, mas a dor crônica manifesta, precisa ser tratada.
Exato.
Então, assim, o paciente tem que ter a consciência que se ele tem pressão alta, ele vai a cada 6 meses no cardiologista ver se está tudo bem. Se ele tem diabetes, ele vai a cada 6 meses no endocrinologista para ver se está tudo bem. Assim funciona com a dor crônica. Ele tem que ser reavaliado periodicamente.
Até porque lá pelas tantas, de repente tem outras novidades,
claro.
Tem que mudar o tratamento, né? Outras soluções para amenizar essa dor, seria isso, doutor?
Sim, sim. Uhum. Para a gente conseguir fazer com que ele seja funcional de novo. E aí, um dos tratamentos que, como tu já tinha falado, né? Que eu tenho disponível no consultório é o tratamento por terapia de onda de choque, né? Só que, na realidade, o nome parece que é um choque. Mas não tem nada a ver com choque.
Não tem nada a ver com choque.
Não.
Então, como é que é, doutora?
É um aparelho, assim, que a gente tem. Tem, inclusive, o meu aparelho é de terapia por pressão radial. É esse o nome do aparelho. Ele é um método terapêutico que utiliza um pulso mecânico externo, né? Que parece uma armazinha mesmo, sabe?
Sim.
E ele vai estimular, através dessa onda mecânica, essa pressão, e vai estimular o processo de cicatrização dos tecidos conjuntivos, como músculo, tendão, até osso. Até quando o paciente, sei lá, quebra um osso,
sim,
tem uma falha de consolidação, esse é um método que auxilia para consolidar o osso.
Olha só,
sim,
bem moderno, uma coisa bem nova aí, hein?
Não é, ele...
Assim, em termos de avanço, né, de tratamento, né?
A terapia de onda de choque, como surgiu no Brasil, é muito legal, eu gosto muito de história. E aí o Dr. Paulo Ketzmann, que trouxe essa terapia para cá, inclusive ele estava lá no congresso, deu aula, deu palestra, ele disse que foi assim, ele era um ortopedista, né?
Sim.
Trabalhava lá no hospital de São Paulo, que compraram, que esse hospital alemão de São Paulo comprou sabe aquele aparelho que quebrava a onda?
Meu Deus. Sim.
Que quebrava a pedra renal lá?
Ah, sei.
Né, que agora a gente usa de forma endoscópica, faz de forma endoscópica essa retirada do cálculo. É um aparelho de ureterolitotripsia que quebra a pedra. Eles observaram lá na Alemanha que teve formação de tecido naquela região onde foi quebrado o cálculo. Então, eles foram estudar. E estudando, demonstraram que tinha outras ações biológicas, inclusive para tratamento e regeneração de tecidos. Então, foi... não é tão novo, não. É uns 20 anos tem a Sociedade Médica de Tratamento por Onda de Choque. Tem uns 20 anos aqui no Brasil.
Exatamente.
É recente, né?
Exato. E esse tratamento está aqui com belos resultados aqui no seu consultório, doutora?
Sim, resultados muito bons.
Que bom!
Sim, pacientes, por exemplo, que têm fascite plantar. O que é fascite plantar? Vamos ver se alguém pode dizer, eu tenho isso. Quando coloca o pé no chão, logo de manhã coloca o pé no chão, sente uma fisgada, uma pontada no pé, e daí com o passar do tempo vai melhorando. Isso aí, antes a gente fazia com fisioterapia, com medicação, agora o tratamento por onda de choque funciona super bem. Aqui em Vacaria também agora tem muita gente com esporte de raquete, né?
Exato.
Então, às vezes, o pessoal se empolga bastante, vai aprender a jogar no decorrer, né, dos jogos, da partida, acaba fazendo, se lesionando, um movimento errado, dando epicondilite. Não sei se já reparou muito. E isso também, a terapia de onda de choque ajuda muito. Então, com ótimos resultados também. Regenera o tecido. Aumenta a amplitude do movimento. E o paciente sai, mais de 80% sai sem dor.
Mas que legal. Bom, tem novidades ainda sobre o tratamento quando se fala de dores aí com a doutora Roberta, hein? Tem aí radiofrequência, mais uma novidade que está chegando em termos de método, em termos de tratamento aí para você que sofre com dores aí. Agora, 9h24, eu vou ao espaço comercial e a gente volta na sequência, então, com esse assunto, ó, 20 graus. Bom dia, é sempre uma alegria ter você em nossa sintonia. Junto ao Centro Clínico, ali na parada de ônibus, que tem desconto de até 90% nos medicamentos genéricos para os associados CASFE. Atenção, associados CASFE. É na Hiper Popular, a farmácia que fica ali junto ao Centro Clínico, na parada de ônibus da Borges do Medeiros. Esse desconto de até 90%, além de descontos especiais em toda a loja. Doutora Roberta Jacobi, anestesiologista, com atuação em medicina da dor, está falando aí sobre novidades que ela está trazendo para a Vacaria em termos de tratamento. Falamos aí sobre tratamento por onda de choque. E o radiofrequência, essa nova técnica também, aí novo tratamento que a senhora está trazendo para a Vacaria. Nos fala aí das novidades, doutora Roberta.
Bom, a radiofrequência, ela não é tão nova, né? Mas ela é sempre foi um pouco dispendiosa. Então, resolvi trazer para cá para facilitar, porque senão a gente precisava de geradores, vim de Caxias, aí não tinha tanto horário mesmo, né? A disposição de horário. Então, eu disse assim, não, vamos tentar resolver essa situação de uma forma mais fácil. Aí, acabei comprando o gerador, que ele funciona funciona de uma forma ablativa, que a gente chama, que, por exemplo, naquela situação, assim, que eu vou falar de coisas que eu trabalho mais, que é na parte ortopédica, né?
Pois não.
Então, assim, quando a gente quer denervar um joelho, o que é isso, por exemplo? É um paciente, como eu falei, sem condições de fazer uma troca da
prótese?
Colocar uma prótese, né? Sim. Quando ele não tem condições de fazer isso por qualquer questão ou de idade, paciente com condições clínicas que impeçam que ele seja submetido a uma cirurgia de um porte grande, né? A gente pode fazer uso disso, que seria denervar através dessa radiofrequência, que a gente queimaria, assim, esse nervo. Esse nervo, ele é um nervo totalmente sensitivo, né? Então, os pacientes, às vezes, se assustam muito, dizem, nossa, mas vai queimar o nervo. Mas ele só tem a função de incomodar naquela hora ali.
Sim.
Né? Ele não vai, não é um nervo motor, que a gente chama. Ele não está fazendo força nenhuma. Então, o paciente não vai perder nenhuma função se a gente denervar o joelho dele. Que é o mais comum, né? Joelho, quadril, coluna. E a gente pode utilizar a radiofrequência ablativa para tratar dessa forma. Também a gente pode usar de uma forma que é a pulsada, que é uma técnica que é utilizada há menos tempo e que é justamente para dores neuropáticas, que a gente chama. O que é isso? É a dor proveniente do sistema nervoso mesmo. Então, por exemplo, um paciente que a gente... que eu avaliei a situação e disse assim, ó, vamos fazer um bloqueio para a gente ver se o teu caso se comporta para uma radiofrequência, que seria o quê? É mais duradouro que o bloqueio só com medicação, né?
Sim.
Então, a gente tem essa opção de tratamento também, mas claro, isso a gente tem que avaliar tudo, custo-benefício da situação, né?
Exatamente. Bom, 9h32, tem várias perguntas aqui, doutora Josiane, ele pergunta... Pergunta para a doutora Roberta, por gentileza, Vladimir. Tenho muita dor na coluna. Já tentei tomar o pregabalina?
Pregabalina.
Isso. E uso contínuo, mas não adiantou. Tem alguma outra solução em função desses tratamentos aí que a senhora acabou de falar? É a pergunta da dona Josiane para a senhora, doutora.
Josiane, a gente tem que saber muitas coisas para a gente conseguir responder a tua pergunta, né? Uma delas é a tua idade, o que que tu faz, qual é a tua profissão, o que outros tratamentos tu já tentou além da pregabalina, né? Então, a gente tem opções, porque dor na coluna, mais de 80% dos pacientes, das pessoas que vivem, vão sentir em algum momento na vida.
Mas, nossa,
é muito frequente. Tu nunca sentiu dor na coluna?
De vez em quando, né?
Pois é, então, aí, ó, eu já dá 100%
tá
aqui.
Chegando.
Já dá 100%, porque eu já tive também.
A idade tá chegando, tem ideia, o cara sente,
então,
né?
Então, a gente também tem que avaliar a questão muscular, porque dor frequente... É uma causa de dor frequente a dor muscular também,
sim,
né? Que às vezes a gente negligencia. Então, Josiane, te espero para a gente fazer uma avaliação.
O ideal é avaliação. Aqui também na mesma linha, a dona Lourdes, outra. Vladimir, sinto muitas dores na minha coluna. Tem noite que não consigo dormir. Como que devo encaminhar essa situação para amenizar essas dores aí?
Como que é o nome dela?
Dona Lourdes.
A Dona Lourdes, ela já falou de uma coisa que, como a dor é um universo muito amplo, e a gente falar aqui é, né, às vezes eu vou esquecer, não vou falar, sim, de uma forma tão clara, ela já falou de uma situação que já compromete tudo, que é o sono, né?
Exatamente. Então, e tem muita gente aí com dor na coluna e dor nas costas aí que não consegue dormir direito.
Justamente, aí, doutor. Então, a dor, e quando tu não dorme direito, já é, o teu dia já não vai ficar igual, né?
Imagina o dia seguinte, então.
Justamente, sim, o dia seguinte não vai. E a tua dor pode até aumentar pelo fato de que tu não conseguiu descansar aquela noite de repouso. Então, a dor na coluna, ela tem, a gente pode tentar descobrir, mas tem a articulação sacroiliaca, que é o motivo de muita dor. A própria degeneração da coluna com a idade, que acontece inevitavelmente. E dor muscular, que eu acabei de falar também, né? Às vezes a gente negligencia muito a parte muscular e é uma causa de dor importante. Que é a dor, é a síndrome miofascial, que a gente chama.
Exato. Agora, para a coluna especificamente, tem algum tratamento hoje que está dando um resultado maior aí para as pessoas? Pelo menos
tem que
amenizar?
Avaliar. Tem que ver o que está causando, né? Porque às vezes o que acontece também... eu quis vir falar sobre isso porque o paciente às vezes chega no consultório com o exame já. E aí... o exame pode demonstrar em 30% a 80%, depende da literatura onde tu lê, que, por exemplo, assim, ó, eu vou fazer uma ressonância em mim, que não tenho... Tenho queixas normais, assim, né?
Sim.
Mas não tenho nada e vai ter problema. Então, o paciente chega com aquele resultado e diz assim, olha, eu tenho isso aqui. Na realidade, a gente tem que ver, porque problemas vão aparecer em pacientes assintomáticos. Então, a gente tem que avaliar a causa, o que o paciente, a queixa do paciente, para depois a gente solicitar um exame, senão o exame pode mais nos perder do que nos orientar.
Tá certo. Né? O Adriano perguntando, doutora Roberta, fibromialgia tem alguma solução, algum tratamento para amenizar a dor?
No, o Adriano, ele é... Tipo, se for ele que está perguntando isso, ele é um dos poucos... Poucos não, não é poucos, mas tipo, é mais comum em mulher, né?
Mais comum.
Mais comum em mulher, fibromialgia. Mas também é a segunda causa reumatológica de... A segunda doença mais comum reumatológica. E a gente também, como é uma doença difícil de tu fazer... Não é difícil de tu fazer o diagnóstico, mas a gente demora para fazer, sim, o diagnóstico. Então, os pacientes sofrem muito, né? Até chegar a nós. Tratamento para fibromialgia, existe, o que é mais consolidado ainda é exercício físico. Exercício físico...
Olha, Adriana, exercício físico.
Terapias cognitivas, assim, para diminuição do estresse, né? Diminuição do estresse é uma coisa que todas as doenças merecem atenção, né? E fibromialgia também. Mas também, como é uma doença difícil de ser tratada, tem terapia farmacológica também, não sei se ele já está tomando, mas tem, a gente pode tentar outras técnicas, inclusive a radiofrequência pulsada, que está despontando também como uma possibilidade.
O Altemir diz que tem que botar uma prótese no joelho, sente muitas dores, a prótese vai amenizar a situação da dor ou ele acha que tem alguma outra alternativa aí sem colocar a prótese para amenizar então essa dor, doutora?
Essa é uma pergunta bem boa, porque o paciente que sente, que já vai para a prótese com muita dor, provavelmente ele... já não está fazendo muita coisa, né? Então, o ideal seria a gente conseguir diminuir um pouquinho a dor dele, para ele conseguir reabilitar um pouquinho, para fazer uma fisioterapia, e aí ele ir para a prótese, né? Mas se ele tem indicação de fazer a prótese, um ortopedista já disse que tem que fazer a prótese, é o tratamento para osteoartrite, né? A gente chama agora, mudou, osteoartrite de joelho, o tratamento é a prótese. Então, só se a gente poderia fazer alguma coisa para ele conseguir fazer uma reabilitação antes, que daí o resultado pós-prótese é melhor.
Exatamente. Bom, meu tempo esgotou, 9h38, chegando mais perguntas. Aqui para fechar aqui, a Elizabeth, tenho hérnia de disco 5, tenho a hérnia de disco 5 na coluna. Durma de noite, mas tenho muita dor, tem algo a resolver. Tem muita gente com problema de hérnia de disco aí, doutora Roberta.
Muita gente com dor na coluna, né?
E a hérnia de disco, tem algum tratamento específico? Essas que a senhora está trazendo, esses novos tratamentos que invocaria a radiofrequência ou então por choque aí, tem amenizado?
Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso. A gente gostaria de ter uma resposta mágica, mas cada caso é um caso. E a gente tem que avaliar também se tem comprometimento radicular, que a gente chama, né? Ou se é a hérnia de disco ali, ou se tem, já está causando aquela dor na perna, incapacitante, né? Então, cada caso é um caso.
Então, alô, Elizabeth. Agora a doutora Roberta vai dizer, seu consultório e contato aí, inclusive para fazer essa avaliação. Porque ninguém merece sofrer de dor aí. Busca aí, porque a doutora Roberta se especializou e tem novidades, trazendo novidades de um tratamento que invacaria. Duas novidades, pelo menos aqui, ó. Radiofrequência e também estamos aí com tratamento por choque. Mas naquele choque você falou, ela explicou direitinho como é que é aí. Qual é o seu contato, seu consultório, doutora Roberta?
Então, o consultório está localizado na Pronto Trauma. E na,
Pronto Trauma.
Na clínica Pronto Trauma, que é na frente do hospital, né? E agora também eu vou ficar mais tempo dedicada à dor, então todas as tardes eu estarei lá, que vai facilitar o contato com os pacientes também, porque às vezes demorava muito o retorno, né? Porque quando eu ia lá para lá uma vez por semana só. Então agora a ideia é a gente conseguir dar mais atenção e mais retorno para os pacientes, né?
Então, doutora Roberta atende todas as tardes na
Pronto. A partir de março.
Doutora, para fechar seu recado final, então, aí, sobre os novos tratamentos, sobre a questão dor, já que a senhora é especialista em dores e que tem trazido grandes resultados para avacalhar o seu trabalho e seus métodos aqui em nossa comunidade.
Para fechar, eu gostaria de salientar, então, educação em dor, né? Que o paciente, então, seja... A gente tem ferramentas para amenizar o desconforto do paciente. Não significa que vai sair de lá totalmente sem dor.
Isso,
né?
É importante
então,
isso aí.
É a gente
a
ter...
bolada, eu não quero mais dor, não vou sentir. Não é assim, né?
Não, infelizmente não é assim. Eu gostaria de trazer isso, mas infelizmente não.
Mas vai amenizar,
não.
A senhora falou de ter 80%,
ideia,
90%.
A ideia é amenizar. A ideia é amenizar o desconforto dos pacientes. E tem métodos, assim, para doenças mais degenerativas, por exemplo, uma... osteoartrite de joelho, de quadril, a coluna mesmo, e também para uma situação de pacientes mais jovens, né, que com epicondilite lateral provocada por movimentos errados em alguma, seja na academia, seja em esportes de raquete, seja em outra situação também. Outras doenças também a gente pode tratar com métodos alternativos.
Tá certo aí. Um abraço para quem vai, doutora?
Ah, é pro meu colega Denis, que está nos ouvindo lá na clínica de da Unimed.
Denis.
E pro doutor Madruga também, que ontem eu estava com ele.
Alô, Denis. Alô, doutor Madruga. Um abraço para vocês aí. Doutor Roberta, obrigado pela sua presença. Parabéns por estar buscando essa especialização, buscar se aperfeiçoando, se atualizando, trazendo aqui novos métodos, adquirindo novos equipamentos, auxiliando a nossa população de Vacaria e região para que não sofra tantas dores aí. Estamos sempre à sua disposição.
Muito obrigada e tenha um bom dia.
Valeu. Doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação em medicina da dor, ela que esteve recentemente num congresso no Rio de Janeiro e lá trouxe a certificação para tratamento com onda de choque, mas não é o choque, vou repetir aquilo que você pensa que é, não, é outro tratamento moderno que chegou em Vacaria, bem como chegou agora um novo equipamento que ela adquiriu de radiofrequência que ameniza em muito as suas dores. Então, procure a doutora Roberta Jacobi, que a partir de março, inclusive, vai atender todas as tardes na Pronto Trauma. 9h42, 20 graus, já volto.